portal audiativo.
Onde as ideias se propagam.
Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras.
Em 13 de maio de 1888, a então regente Princesa Isabel assinava a lei que acabava com a escravidão negra no Brasil. Até a decretação definitiva da abolição da escravatura, muitas leis foram criadas no sentido de extinguir lentamente o trabalho forçado.
Dentre essas leis, podemos citar a Lei do Ventre Livre, de setembro de 1871, que concedia liberdade para todos os filhos de escravos nascidos a partir da sua data.
Já a Lei Saraiva-Cotegipe, que ficou conhecida como a Lei dos Sexagenários, um projeto do deputado Rui Barbosa, libertava todos os escravos com mais de 60 anos. Porém, poucos deles chegavam à cidade após uma vida inteira de privações.
O jornalista Laurentino Gomes comenta a relação entre a monarquia e o sistema escravocrata.
Havia um pacto entre o trono brasileiro e a aristocracia escravagista, rural escravagista, ou seja, o trono mantinha a escravidão e em troca recebia apoio político, financeiro dos fazendeiros, dos senhores de engenho. Esse pacto se quebrou em 1888 com a Lei Áurea, o trono demora a aderir ao movimento abolicionista e os fazendeiros se consideraram traídos, porque eles não queriam a abolição da escravidão. E depois, quando se consumou a Lei Áurea, eles queriam indenização, porque consideravam os escravos um investimento econômico, como hoje é um trator, uma máquina agrícola.
Bisneta de Dom João VI, filha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina, Isabel foi a terceira mulher a chefiar um Estado brasileiro.
Casada com Gastão de Orleans, o conde D, a princesa passou para a história como a grande redentora dos escravos. Muitos livros e documentários falam do momento político do Brasil e da mulher Isabel.
Mas de todas as manifestações culturais, provavelmente o carnaval e o samba foram os que mais renderam homenagens à princesa Isabel.
Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade!
Em 1989, a Escola Imperatriz Leopoldinense obteve nota máxima em todos os quesitos do desfile. Ela consagrou-se campeã com o enredo Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, que abordou o fim da monarquia brasileira e a proclamação da República.
Um ano antes, em 88, a Escola de Samba Vila Isabel defendeu o enredo Kizomba, Festa da Raça, e levou o título de campeã, lembrando, na época, o centenário da abolição da escravatura. O samba de Rodolfo, Jonas e Luiz Carlos da Vila é considerado até hoje um dos mais belos da história do carnaval.
Vamos, Kizomba, valeu, Zumbi! O vento forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a poluição.
Zumbi!
Zumbi, valeu! Hoje a vila é de zomba, é pato que canta e dança.
O livro da historiadora Mari Del Priore, Castelo de Papel, é um outro exemplo da curiosidade que a personagem desperta. Aborda a vida privada dos personagens históricos da época de transição da monarquia para a república. O fio condutor é a delicada relação entre a princesa Isabel e o marido Conde D. A obra é baseada em documentos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, e desmistifica a historiografia oficial de mulher progressista, abolicionista e ambiciosa.
A princesa Isabel, junto com a irmã, mas ela em particular, foi criada para ser a nossa imperatriz do Brasil. Sempre teve, isso é muito curioso, uma infância muito resguardada. Moravam em São Cristóvão, uma educação à francesa. Brincavam como qualquer criança daquela época, com bonecas, fazendo teatrinho, fazendo batizado e casamento, fingindo batizado e casamento de bonecas também. Ela tem páginas muito bonitas sobre esses momentos passados ali, mas volto a insistir, uma infância completamente separada do país, em que o pai, inclusive, tinha o cuidado de admoestar as damas e as aias para que elas não brincassem com molequinhos e muito menos com filhos de escravos. Como Dom Pedro II não pôde escolher a sua noiva, e a dona Teresa Cristina era realmente uma mulher muito feia para a época, e ele havia sido enganado, tinha recebido um medalhão com uma morena maravilhosa, né, uma paisagem napolitana, ele resolve deixar as filhas escolherem pelo seu coração. Né? E dessa forma, a princesa Isabel escolhe o Conde de, a Leopoldina escolhe o Auguste de Saxe-Coburgo e vão ser casais realmente muito felizes.
Um ano e meio depois da abolição da escravatura, um golpe militar instaura a República no Brasil. A família real é expulsa e a princesa morre em 1921, em Paris, com 75 anos, sem nunca mais voltar a pisar em terras brasileiras.
O historiador Eduardo Bueno alerta para a importância de conhecermos o nosso passado.
Redigida por um calígrafo famoso, em pergaminho finíssimo e firmada com uma pena de ouro cravejada de brilhantes, usada aquela única vez pela princesa Isabel, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888. Mas não foi capaz de apagar o trágico legado de mais de 3 séculos e meio de escravidão no Brasil. É como diz o velho Chavão, o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la.
Eu sou Thaís Carvalho.
E eu sou Renata Fontaneto, para a Audiativo.
Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.